Amém. Vamos ler Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou que dará o homem em troca da sua vida? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão, de modo nenhum provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Amém? Amém. Nós temos visto, vocês, de um modo geral, eu creio que também têm visto o mundo caminhando, o mundo está caminhando cada vez mais, com mais velocidade, para o desfecho final, eu creio. E isso vai fazendo com que as escrituras se cumpram, né? Isso vai fazendo com que as coisas se cumpram. Só que a maioria das pessoas não vê, não consegue enxergar isso, não consegue ver isso. E isso vai passando. Muitos, a grande maioria, não vai perceber as coisas acontecerem. E serão, com certeza, envolvidas, né? Envolvidas pelo sistema, pelo próprio mundo, e passa o tempo e acabou. Que tempo é esse? Quando nós descobrirmos, quando a gente chegar a descobrir que o tempo acabou, talvez já seja tarde demais. É o tempo da nossa carne. É o tempo que nós temos na nossa carne. Todas as pessoas têm os seus dias na carne. Todas as pessoas têm o seu tempo na carne. Né? E nós sabemos que, hoje, inclusive, nós falamos hoje de manhã, que a gente, que nós falamos também um pouco lá em Pires do Rio, que durante esse tempo que a gente tem aqui na carne, existe uma luta dentro de nós. Tudo que acontece é dentro de você. Amém? O campo, o mundo, quando fala o mundo é mal. O que é mal? Você, somos nós. O mundo é mal. E Deus quis dizer o seguinte, que essa geração, esse homem, essa natureza, não são os animais, não são as coisas, não é o ouro, a prata, que fazem ruindade, não. Certo? Não é o ouro que faz ruindade, não é a madeira, não é... os animais, não são os animais que fazem ruindade, não. Responde para mim, quem é mau? O homem. Você já viu alguma maldade sair de outro lugar que não seja do homem? Do homem. É do homem que sai tudo que for de bom ou de ruim. Então, quando Deus disse, o mundo é mau, ele estava se referindo a essa vida, gente. A essa vida. Bom, então, quando você se converte a Deus, quando você se converte a Deus, presta atenção nisso, é sinal que você perdeu uma vida e ganhou outra. Porque quando você converte a Deus, subentende-se que você nasceu de novo. Mas é como eu disse, tudo vai acontecer dentro de você. O que morreu e o que nasceu de novo? O que aconteceu dentro de você? Aquele homem mau morreu. E aquele homem bom nasceu. O novo homem, ele é nascido e criado em toda justiça e bondade e verdade. Esse é o homem que está nascendo dentro de você. É esse o homem que Deus vai ficar com ele e vai eliminar o outro homem. Tá certo? Ele vai eliminar o outro homem. E tudo isso acontece, passa dentro de você. É dentro de você que passa. Então, cabe a nós lutarmos contra isso. Eu estava até falando com os irmãos aqui hoje de manhã, seguinte, que quando a gente converte, a gente estava aqui no Egito, simboliza, né, o Egito. Você aceitou seguir a Cristo, como foi falado aqui, como nós estamos lendo aqui, né? Ele diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir após mim. Então é nessa hora que a gente tem que pensar. É nessa hora que a gente tem que pensar. Contar até 10. É nessa hora que nós temos que prestar bem atenção. Será que eu vou seguir Jesus? Será que eu sou capaz de seguir? Ou não? Então, nessa hora, é quando eu tomo a cruz. Eu saio do Egito e eu tomo a cruz aqui, nesse lugar. E começo então a caminhar. Para onde é que eu vou caminhar? Para que lugar? Eu vou, aqui também está simbolizando o quê? Uma terra que Deus prometeu. Aquilo que aconteceu lá, Dedé, lá no Egito, o povo saiu do Egito e caminhou rumo à terra prometida, não foi? O que que tinha lá na terra prometida? O que que existia lá na terra prometida? A terra era boa? Era. Deus então olha, vocês, eu vou levá-los à terra prometida. Um lugar onde vocês vão ter tudo de bom, vocês vão descansar. Um lugar tremendo. É esse o lugar. Quando você pega a cruz aqui e caminha para lá, você vai chegar lá, Paulinho. Se você não tomar outro rumo, se você não cansar, se você não for iludido no caminho, o lugar que Deus quer para nós é esse aqui. Amém? É um lugar de descanso. Lá em Hebreus, né, capítulo 3, está dizendo, muitos não chegam a esse lugar. O lugar onde a gente vai descansar. Amém? Mas, quando as pessoas chegaram aqui pertinho e viram aqui na terra, observaram na terra, foram alguns vigias lá na terra, a terra era boa. Mas o que que existia lá na terra? Existiam alguns gigantes. Existiam lá na terra os gigantes. Mas Deus disse que a terra era boa. Mas Deus disse que a terra era boa e que a terra manava leite e mel, que a terra era preciosa. E eles foram, viram e observaram a terra, realmente era boa. Mas e os gigantes? Né? Então Deus mostra para nós que a única coisa que nós precisamos vencer para tomar posse dessa terra são os gigantes. E o que que significa esses gigantes? O que significa esse gigante? Você, quando ele chegou lá na terra, por que que eles não chegaram, não entraram ali? Porque eles tiveram medo. Eles tiveram receio. Tiveram medo dos gigantes. E sabe por que que nós também não alcançamos essa terra? Por que que nós aqui, eu falei no começo da pregação, que tudo acontecer é aí dentro de você. Tudo ocorre aqui, é aqui dentro da gente. Se existe uma guerra, é aqui dentro de nós. Existe o mal e o bem, e eles estão aonde? Dentro de nós. Não é? Existe a hora que eu estou na presença de Deus e isso acontece aqui. Existe a hora que eu não estou na presença de Deus e isso também acontece aqui. Amém? São as duas vidas. São as duas vidas. São as duas coisas que dentro de nós. Cabe então a mim, a nós, uma vez alertados, Deus abre os seus olhos, mostra para mim. E eu então vou resistir uma coisa, eu vou resistir o mal. E ele então vai fugir de mim. Eu vou resistir uma coisa e adquirir a outra. É a regeneração. Quando você pega uma pessoa e prende a pessoa lá na penitenciária, com qual intenção que o Estado faz isso? Esperando que aquela pessoa seja regenerada. Né? Quando o Estado prende lá, é nessa esperança de que a pessoa seja regenerada. Não é assim? Muitos queriam, me procuravam na época do quartel, olha, eu queria que meu filho servisse o exército, porque eu tenho esperança de que ele seja regenerado, que ele possa mudar. E é isso que Deus quer fazer conosco. É a regeneração. É a mudança na vida da gente. Mas, como foi dito hoje de manhã, a gente chega e fica com medo do gigante. Acha que é muito grande. Fica com medo do gigante. E não entra na terra. E não entra na terra. Com medo do gigante. Medo. Medo. Medo de quê? Quando fala Jesus, diz aqui, ó, quem perder a sua vida, ganhá-la. É um gigante. Por quê? Perder a minha vida? A única coisa, né, boa que a gente tem. Viver, eu quero viver. Eu quero aproveitar essa vida. Eu tenho medo de perder a vida. É um medo que eu tenho. Eu não confio em Deus. Deus disse para mim que essa terra era boa. Ele disse para mim, olha, pode crer que você confia em mim. Não, você tem medo de perder a vida. Aí você não perde a vida. Você tem medo de ficar só. Você tem medo de ficar pobre. Você tem medo de que mais? Hã? De perder os amigos. E eu vou perder meus amigos, não tem mais amigo. O que mais nós temos medo? Hã? Tem medo de não casar, passar a vida inteira, e aí vou ficar solteiro, vou ficar solteira. E aí você quer ficar com aquilo que o inimigo oferece. Você não quer destruir os gigantes que estão impedindo você de tomar posse na terra. Porque se nós confiássemos em Deus, se nós entrássemos esse lugar de descanso, significa o seguinte: Senhor, faça conforme a sua vontade. Faça conforme a sua vontade. Deus, seja o Senhor. Se eu tiver algum direito, o Senhor vai me dar. Faça conforme a sua vontade, Senhor. Não. Eu precipito e vou buscar tudo com força. Eu vou buscar correr atrás. Eu vou, de repente, me esforçar. Eu amo essa vida. E eu não quero saber do que Deus falou, não. Eu começo a buscar isso de todas as formas. E eu acabo precipitando, perdendo. Por quê? Porque eu não vou entrar com medo. Dessas coisas eu vou acabar não entrando. E não entra, não entra mesmo. E não entra mesmo na terra que Deus prometeu. Então, Jesus disse, olha, muitos dos que aqui estão não verão a morte sem que veja o reino de Deus. Quando Pedro viu aquilo que era bom demais, Pedro falou, Senhor, não vamos voltar para lá não. Senhor, vamos ficar aqui. Foi Pedro, foi? Aí Pedro falou, meu Deus, o que a gente está fazendo ali? Não é tanto sofrimento, não é tanta dificuldade. Jesus disse, olha, muitos dos que aqui estão não verão a morte sem que antes veja o reino de Deus. E quando viram, não queria outra coisa não, gente. E se nós alcançássemos isso, eu tenho certeza ninguém queria outra coisa não. Mas é porque a gente não alcança. E aí a gente quer. Amém? Bom, já que eu não vou ter uma coisa, eu quero outra. E aí corre atrás do ouro, corre atrás da prata, gasta no que não é. Gasta no que não é vida. Destrói toda a sua beleza, toda a sua saúde. Destrói toda a sua capacidade, sabe, a sua inteligência. Gasta no que não é vida. Pronto. Perdeu o quê? Perdeu. Perdeu essa. Perdeu, porque chegou lá no fim do senhor Capei. Lá no fim. Duvido. Bate uma foto agora e daqui a uns tempos você bate de novo, se você não tem medo. Vai ficar. Você vai ficar destruído igual os outros. Igual os outros. Se não ficar pior. Vai ficar sem nada, nada. Você sabe o que é? Você vai ficar sem nada? Vai ficar sem nada, nada. E pronto. E o que mais você perdeu? E o que mais você perdeu? Amém. Pronto. E perdeu. E está perdendo. Está perdendo. Quem não perdeu, está perdendo. Concorda? É difícil. É difícil. Por que é difícil? Por que que é difícil? Hã? Por que é difícil? Amém? Vocês concordam? É verdade. Você acha que Jesus queria outra vida, gente? Vocês acham que Jesus queria outra vida? Se a pessoa viesse oferecer para ele, Paulinho podia oferecer o mundo. Ele não queria, Paulinho. Ele não queria. Ele ganhou. Ele conquistou, Paulinho. Ele buscou e achou. E é por isso que ele fala para a gente com tanta convicção. É por isso que ele fala para a gente com tanta convicção. Ele fala para a gente, ó, quem amar essa vida vai perder. Quem colocar seu coração nessa vida, perdeu. Vocês concordam ou não? Amém? Nós é porque somos teimosos. Nós é porque somos difíceis, sabe, demais. Tardios demais para poder confiar e acreditar. Amém, gente? Quem não entrou, pensa. E quem entrou... Eu tenho certeza, fica difícil para sair. Quem entrou nesse mundo, quem não entrou, pensa. E quem já entrou, eu tenho certeza, vai ficar difícil para sair. Amém? Ou não é assim? Esses gigantes, essas coisas, quem não deixa com que o povo, não deixou com que o povo entrasse lá na terra. O medo que nós temos, o pavor que nós temos, a falta de confiança em Deus, a falta de fé, a falta de esperança acaba roubando da gente o tempo, o único tempo que a gente tem, que é esse espaço aí tão pequeno, 20 anos, 30 anos, uns 40, outros 50, no máximo que vai. E depois que passa dos 60, a pessoa não quer terra nenhuma, nem essa nem a outra. O bicho está tão lascado, depois que não quer nada, nem essa nem outra, não quer saber mais nada. Pensa nisso. Porque enquanto você ainda é novo, enquanto você ainda tem fé, enquanto você ainda tem esperança, você ainda é capaz de lutar. Caso contrário, você fica tão desanimado depois, você não quer mais nada. Nem essa. Porque a única coisa que faz você lutar, Paulinho, qual é? É a fé, meu irmão. A única coisa que faz você ainda é a esperança, é a fé, sabe, aquela disposição. E é por isso que ele falou: olha, eu tenho certeza, essa terra é boa, porque ela dá fruto. E o fruto, né, é aquilo que você faz, aquela disposição de chegar, de louvar, de chegar na hora, de ganhar uma vida, de pregar o evangelho. Isso é prova de que você está vencendo o gigante. É prova de que você está entrando na terra que Deus prometeu. E se você fizer isso, quanto mais você fizer isso, mais disposição você tem. Mas se o contrário acontecer, a luz vai apagando, a chama vai diminuindo, o azeite vai acabando. Amém? E não precisa ser gigante mais não. Qualquer mequetrefezinho já serve para poder afastar você, tirar você. Amém? Amém? Qualquer coisa que se oferecer a você passa a ser um obstáculo grande demais. Serve, qualquer coisa serve. Passa a ser um obstáculo. E você não corre mais a carreira que estava sendo prometida. Amém, irmãos? Quem quiser salvar a sua vida. Então é isso. Quem quer salvar, quem que começa a investir demais. Começa a depositar demais nessa vida. Acaba perdendo essa vida. Por que que você sabe que você perde? Porque você está vendo a outra sair pelo fundo. Está ou não está? Quando você começa a ganhar essa, você vê a outra sair pelo fundo. Quando você começa a conquistar essa, a outra começa a sair pelo fundo. Que outra? Que outra? Gente, vocês concordam com isso? Quem que não vê ela aí sumindo? Sumindo. Ah, aquela vida, aquela verdadeira vida. Aquela vida que te levava, às vezes um versículo fazia correr lágrimas nos seus olhos. Sabe? Porque você, assim, ó, te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. Como é que uma pessoa vai louvar Jesus? Como é que uma pessoa vai dizer, Senhor, o Senhor tem razão? Como é que uma pessoa vai odiar esse mundo injusto se ele não ama o Evangelho? Você vai igualar tudo. Você vai achar tudo normal. Você vai começar a ver tudo normal. Você não vê mais, você não consegue mais separar o mal do bem. Você viu, começou, e a sua vida, a verdadeira vida, foi saindo, foi sumindo. E nós acabamos ali, achando tudo normal. Você não vê mais injustiça no mundo, Você não vê mais a maldade, como eu falei aqui no começo da reunião, eu disse, olha, onde está o mal? Onde, por que que Jesus odiava essa vida? Por que que ele odiava? Chegou a odiar. Eles olham o mundo. Por que que ele odiava? Porque o mundo era mau, injusto. Você não vê mais. Você acha normal? Amém, gente? Amém, gente? Vocês concordam? E vai ficando difícil. E não vai ficando difícil? Cada dia que passa, as coisas não vão se tornando mais difíceis? Por que vão se tornando mais difíceis? De uma coisa eu tenho certeza. As pragas, as coisas foram crescendo e as escrituras cumpriram na nossa vida. Porque as coisas foram crescendo e sufocaram a planta boa. Né? E aquelas coisas foram crescendo e sufocaram. E aquele amor que você tinha, o Espírito Santo que estava ali marcante dentro de você, de repente apagou. De repente foi desaparecendo, foi sumindo. Amém? Porque você amou o Deus desse século e seguiu o Deus desse século. E ele te enganou. E ele te iludiu. Porque a vida que ele te ofereceu, com certeza, não era bem aquilo que você queria. Não era bem aquilo que nós queríamos. Amém. Então, eu estava até pensando na hora do louvor, pensei comigo, se a gente pudesse, em vez de louvar, vestir de pano de saco e cinza, chorar, e dizer, né, Senhor, nós não temos o espírito de louvor. Nós não estamos com o espírito para fazer isso. Não queremos fazer isso aqui da boca para fora, te exaltamos ao Cordeiro Santo de Deus. A gente exalta Deus é com a vida. A gente exalta Deus não é com os lábios, não. É com a vida. A gente engrandece a Deus é com a nossa vida. Pelo que a gente faz, pelo que a gente vive, pelo que a gente luta. Né? Não é com os lábios. Diz ali, esse povo honra-me com os lábios. Mas o seu coração está longe de mim. Você vai sair daqui, você não vai nem pensar em mim. Não estou dizendo todo mundo, não. Nós estamos pregando a palavra. É claro que não é isso que está acontecendo com a igreja. Mas é a palavra. Amém? É possível a gente fazer alguma coisa. Eu acho que é possível a gente fazer alguma coisa. Mas se não alimentarmos, se não comermos, se não fizermos um jejum, né, vamos dizer assim, não digo um jejum de ficar sem comer, mas se nós não tomarmos, eu vejo isso acontecendo. Vai chegar um dia que não tem uma palavra mais que seja capaz de motivar. Amém. Não tem mais nada que seja capaz de motivar você. Vocês concordam? Amém, gente? Não faz mais nenhuma diferença. Sabe por que um dia nós tomamos essa decisão de seguir Jesus? Porque bastou uma palavra. E essa palavra abriu os nossos olhos e mostrou para nós alguma coisa que era diferente. Mostrou para nós que Deus existia. mostrou para nós e nós concordamos. E aí nós começamos a seguir Jesus. O que teria acontecido nesse caminho? Vieram as tentações. Olha aí, não é o período do deserto? Não são as provocações? Não são as tentações? Não são as coisas que o mundo nos oferece? E nós provocamos a Deus. Tentamos a Deus e acabamos ganhando. Quer ver? Só um minutinho, um parênteses para você ver. Eu disse essa semana passada aí, semana passada, se não me engano. O povo no deserto tinha tudo. A roupa do corpo não envelhecia, o sapato não ficava ruim. Doença eles não tinham. Comiam maná todos os dias. Abria a porta, estava lá o maná. Eles então começaram a murmurar. Começaram a reclamar. Começaram a achar ruim aquilo. E começaram então a pedir a Deus outras coisas. Por exemplo, carne. Eles poderiam muito bem ter passado sem a carne. Poderia? Poderia muito bem ter atravessado aquilo sem a carne, ou não? Tentaram a Deus, provocaram a Deus. Nós queremos a carne. E quem deu a carne para eles? Hã? Deus deu a carne. Por que que Deus deu a carne, Paulinho? Tanto pedir. Você não faz isso com seu filho? Você não acaba fazendo isso na sua casa? Você não faz isso? Mas aí eu pergunto, Edé, foi bom para o povo? Aquilo foi ruim? Hã? Foi ruim? Foi só aquele instante de comer uma carninha. Só aquele momento. Mas foi ruim para o povo. Hã? Comeram a carne. O que mais eles tiveram? E começaram então a tentar, a provocar Deus. E começaram a ganhar. Gente, isso não acontece com a gente também? Não acontece conosco? O dia que eu chamei um casalzinho aqui e falei com eles, e aí o pessoal até foi contra mim, muita gente foi contra mim, que eu fui muito duro com os meninos que iam casar. E eu ainda falei, olha, cuidado porque vocês vão casar e sumir. Amém. Nós temos que ter muito cuidado, gente. Porque se nós provocarmos a Deus, se nós tentarmos a Deus, Deus dá. Só que aquilo que Deus às vezes dá não é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus. Quando se nós tivéssemos o cuidado de dizer, Senhor, eu quero, mas não me dá se não for da sua vontade. Amém? Eu quero, mas o Senhor não me dá. Pelo amor de Deus. Se não for da sua vontade. Foi isso que Jesus fez. Ele foi muito mais inteligente do que aquele povo. Quando ele disse, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não passa se não for da sua vontade. Eu quero fazer exatamente como o Senhor. Porque aí eu tenho certeza que eu vou acertar. Eu tenho certeza que eu vou acertar. Amém? Nós temos que ter muito cuidado. Porque senão nós vamos ganhar aquilo que nós estamos pedindo. Nós vamos ganhar aquilo que nós estamos implorando, fustigando, né, em cima, pedindo, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero. Você quer mesmo? Então, vai. Só que isso não vai ser bom. Prejudicou aquele povo. E por causa daquilo, por causa daquelas coisas, por causa daquela tentação, daquela provocação, eles não entraram no descanso. Amém? Eles não conseguiram entrar aqui no descanso. Isso é o que nós precisamos. Outro dia eu estava conversando com um irmão aqui, falei, olha, se eu soubesse, eu diria, Senhor, não dá isso para nós não. Não dá esse campo de futebol para nós, não. Não dá essas coisas que tem dado tanto aborrecimento para nós. E que muitos dos irmãos até sumiram. Amém? Não dá esse casamento, não. Se esse casamento for impedir esses irmãos de entrarem na terra, não dá, não. É melhor que eles fiquem assim e entrem. Amém? Então eu queria pedir à igreja que está aqui. Pedir à igreja que está aqui, olha. Deus está abrindo os nossos olhos. Nós temos que dar graças a Deus por isso. Porque eu acredito que não é em todo lugar que está acontecendo isso, não. Amém? Deus está abrindo os seus olhos. Ele está dizendo para você assim, olha meu filho, faz uma reciclagem, coloca a sua vida em cima da mesa e pensa, quem sabe, ainda é tempo. Quem sabe ainda você pode dizer, Senhor, eu, se for preciso, eu renunciei tudo. Eu renunciei tudo. Mas que de hoje em diante não seja mais a minha, mas a sua vontade. Deus tem misericórdia de mim. Amém? O Senhor quer. Então, nós poderíamos fazer isso. Você não tem reparado? Você às vezes não tem reparado que está muito assim devagar? Será que o que Deus deu para você não te atrapalhou? Amém? Será que Deus deu para você? Deus deu para você poder você ficar mais entusiasmado, mais alegre. Que afastou você. Ele disse, olha, cuidado, para que você não deixe o Senhor teu Deus. Eu lembro de você. Eu lembro do Silvio. Amém? Atrás de mim, ali no quartel, de manhã, meio-dia, de tarde, onde a gente, né, sempre, e o Silvio revoltado, e o Silvio reclamando, e o Silvio com uma série de problemas. Não era esse Silvio aqui, não era essa coisa assim, boa, saudável, e aqui, ó, pezinho limpinho, com a Marisley de um lado, não era isso não. Eu lembro de um Silvio angustiado, oprimido, revoltado, querendo brigar com o mundo inteiro. E quem foi que tirou ele dali, do Egito? Quem foi que libertou ele daquilo? Quem foi que aliviou ele de uma série de coisas, pensamentos e opressões, etc.? Quem apresentou a Rosineiro, a Marisley? Rosineiro não. Quem apresentou a Marisley para ele? Quem trouxe e deu? A Marisley também. Bem, Marisley também. Não pensa que a Marisley também não foi achada, não. Foi achada. Foi uma arrumada para o outro. E graças a Deus, etc, etc. Amém? Será que foi ruim? Amém? Será que Deus não pode dar nada para a gente? Será que Deus não pode abençoar a vida da gente? Às vezes a cura. Eu vi pessoas que vão curadas de enfermidade maligna, morrendo. E aí você pensa, aquela pessoa quando sarar, a vida dela vai ser para Deus. E aí você engana. Então, eu me preocupo muito com isso. Bem, com a ingratidão. Me preocupo com essa maldade, essa falta de consideração, de reciprocidade. Eu acho que Deus disse assim, olha, eu vinha no caminho, Deus falando comigo assim, eu plantei uma vinha e esperava que ela desse. Amém. Eu plantei uma vinha e eu esperava melhor dessa vinha. Esperava que ela correspondesse. Amém, gente? Vocês me perdoem se eu estou pegando o pé de vocês. Vocês me perdoem. Mas é melhor que eu faça isso aqui do que o machado que está posto à raiz da árvore, que espera, que tem paciência e que etc, etc. E de repente o machado derruba a árvore. Ele planta a vinha, porque ele espera colher dela. Eu te achei, né? E eu te sarei, e eu te regenerei, e eu te dei. Porque para mim, eu te comprei, para mim, eu fiz isso por mim. E de repente, você me traiu. É como se fosse assim, gente. Amém? Pode mais. Ou não? Não é assim? E seria bom que nós pudéssemos agir de forma diferente. Então, essa igreja tem tudo para ser uma bênção. Por tudo que Deus já fez aqui. Começa a dar razão para essa vida. Então, quem ama este mundo, como é que é o versículo? Se torna inimigo de Deus? Hã? Não, é um outro que fala, é inimigo. Quem é amigo do mundo? Então, Nilton, você passa a ser amigo do mundo, você passa a concordar com o mundo, você não discorda mais do mundo.
De jeito nenhum.
Amém? Concorda? É, você passa a levar uma vida na maior amizade.
Voltada para o mundo.
Você não tem mais. Não faz diferença. Você vê as coisas e não... Eu creio que Deus, de vez em quando eu penso, por exemplo, eu digo, olha, eu não posso parar. Ai de mim. Se eu parar, eu acho que vai ser realmente o meu fim. É o meu fim. Eu não consigo nem pensar em parar de pregar o evangelho. Não consigo nem pensar de parar. Eu acho que vai ser um desastre ecológico na minha vida. Vai ser um fim. Amém? E às vezes eu sou tentado por todas as coisas que acontecem. A gente é muito tentado. Pensa, não, eu não vou mais. Mas não tem como. Porque isso é a minha vida. É a minha vida. Não posso parar. Amém? Então, o que Deus esperava de mim, eu preciso fazer e fazer bem feito. Preciso fazer e fazer bem feito. Eu sempre digo para vocês, vocês não podem, que eu chegar aqui desanimado, com coisas que não animam a igreja, que não dá força para a igreja, vocês podem jogar pedra de mim. Mandar embora. Porque eu preciso fazer isso e fazer bem feito. O que Deus esperava de você, Nilton? O que você acha que Deus esperava de você?
A mesma coisa.
Você acha que Deus espera de todo mundo a mesma coisa, o mesmo ministério?
Que todo mundo seja luz, que todo mundo, no mínimo, né?
Por exemplo, e ele fazia bem feito, e ele, né? Foi como o Zé está falando, vamos supor que seja, que fosse ali na área da música, na área do instrumento. O que que o inimigo vai tentar fazer então com a pessoa que está fazendo aqui? Né? Por exemplo, nós temos aqui, nós teríamos que produzir livros, nós teríamos que produzir fitas, CDs, né? Na área da música, usar tudo que for possível para evangelizar. Evangelizar, né? Tudo, não perder de forma nenhuma, tempo nenhum. Nós não podemos perder tempo, porque uma vida é muito preciosa. Uma vida, por exemplo, eu fico muito, muito feliz, satisfeito de saber que o Silvio e a Marisley vivem bem, estão ali saudáveis, etc. E temo que o trabalho da gente possa um dia ser em vão, ter sido em vão. E não quero que isso aconteça. Amém? Mas, da mesma forma que o Silvio, a Marisley, né, que o Nilton, que o Volmé, que outros mais, não, nós não podemos, nós temos que entender o seguinte: as vidas são preciosas. E que Deus deu a vida dele. E que nós também temos que fazer a mesma coisa. Nós temos que pensar nisso. Isso aqui foi criado, esse terreno, essa coisa aqui, com que finalidade? Com que pensamento? Vocês lembram?
Era para ajudar na edificação.
Deixa o Zé falar lá, o Nilton, às vezes ele lembra.
Era para ajudar na edificação da igreja, para nós estar aqui juntos.
E os primeiros encontros, aquelas coisas, aquela vibração, aquele entusiasmo. Visava o quê? A minha eleição como vereador? Visava o quê? Eu nunca quis sequer, né, tirar um salário, às vezes uma coisa que eu tinha até direito, para que não impedisse, não distorcesse o verdadeiro objetivo aqui. Aqui em cima era para fazer alojamento. Alojamento, nós pudéssemos trazer os jovens, evangelizar os jovens. A gente não sabe se ele vai querer ou não vai, mas a parte da gente, a gente faria, né? Encontros de casais, né? E ensinar para os casais o que Deus estava ensinando para nós. Não importa se eles fariam ou não. Nem foi assim? Não era esse? Não era isso o nosso objetivo? Não era para isso que nós queríamos viver? Presta atenção o que o inimigo andou fazendo. Presta atenção o que as tentações no deserto ali. Presta atenção, né, nas coisas, nos gigantes que andaram aparecendo. E cada um, então, foi buscando. Cada um foi buscando resolver o seu problema. Cada um foi chegando terra só no seu pé, esquecendo do verdadeiro objetivo que Deus, para o qual ele foi chamado. Vieram as raposas, vieram, né, os inimigos do povo de Deus, e derruba um daqui, outro ali, etc. E cega um e confunde o outro. O objetivo de Deus. Por isso que eu digo, Deus, nós lhe deu o Senhor, levanta homens e mulheres que saibam realmente, que ponha realmente no seu coração: Senhor, vamos fazer. Né? Como Neemias, como outros que deram a sua vida. Eu tenho certeza que você ficaria e vai ficar muito satisfeito se você também fizer isso. Amém? Regaçar as mangas e dizer, Senhor, eu vou esquecer de mim. Jesus disse que as outras coisas nos seriam dadas. Interessante o seguinte, que foi a época que a igreja foi mais abençoada. As outras coisas nos seriam dadas. Casamento era 4, 5, 6 por ano, sabe? E não sei o quê, e irmãos daqui e dali, e as coisas, tudo que eles faziam e começaram a prosperar, dar certo. Entre dois anos e pouco, 3 anos no máximo, nós fizemos tantas coisas e eram menos pessoas. Amém. Cabia na sala da casa do Silei, cabia na casa da dona Zefa, bem pequenininha, quando a dona Zefa ainda tinha a casa pequenininha, quando não era abençoada ainda. Amém. Hoje nós estávamos comentando hoje cedo, ela tinha um entreposto lá, como é que chamava? E ela lutava, né? Que às vezes ela chegava e falava a mim, olha irmão, eu preciso ficar livre disso, eu não, sabe, dona Zefa, a hora certa Deus vai ajudar a senhora. E ela, hoje ela agradece a Deus. Mas se hoje ela tivesse aquilo, acho que ela não livrava daqui. Amém, gente? Pensa nisso. Seria a maior ingratidão nossa. Eu acho. Amém. Fazia aquelas vigílias aqui, ó. E entrava por ali, ó. Ia lá pro ar livre. Vigílias ali com 60, 80 pessoas ali pro ar livre. Todo mundo louvando, buscando. Senhor, etc. Tá. Ontem eu liguei aqui. Tinha 3 pessoas na vigília. Amém. Eu estava lá em Pedro do Rio e liguei. Para saber. Tinha 3 pessoas. Amém, gente. Senhor, tem misericórdia de nós. Amém? Não faça cair sobre nós o teu juízo, não. Amém? Não faça cair. Vamos. O que é que a gente pode fazer? O que é que nós devemos fazer, Senhor? Voltar. Esquecer as coisas que para trás ficaram. Dizer, Senhor, conta comigo. Conta comigo. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. É eu primeiro. Põe eu primeiro. Amém, Badete? Você vai dizer eu e minha casa. O Singleus vai dizer eu e a minha casa. Serviremos ao Senhor. É eu primeiro. O Senhor vai fazer. O Senhor vai falar. Amém? Mas lei vai falar e assim por diante. Nós vamos falar. Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O que o Senhor fez por mim? O que o Senhor fez para mim? Eu quero fazer para o meu próximo. Eu quero fazer para o meu irmão. Quero fazer pela igreja. Vocês já imaginaram se cada um tivesse com esse espírito? Se cada um não deixa o inimigo entrar e mudar a sua cabeça, não, irmão. Não deixa o fermento vir e mudar o seu pensamento, não. pode ter certeza, Deus dá semente, e Ele dá semente a quem semeia. Amém? Amém, gente? Amém? Eu pode ter toda exata. Eu não acho justo de jeito nenhum. Não acho justo mesmo que o Senhor não receba o fruto da bênção que Ele nos deu. Amém? 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 Vocês concordam? A sua inteligência, sabe, a sua saúde. Às vezes você pensa que você está mal, meu irmão. Você não está mal, não. Às vezes você pensa que você está acabado. Você não está acabado, não. É o inimigo que quer que você pense assim. Você tem muito para dar. Amém? Você tem muito para dar. Eu não tenho ideia. Se a pessoa, uma igreja assim, com esse espírito, não faz, nós não podemos fazer muito, Paulinho. Amém? Vamos nós subir o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Sabe, se depender de nós, o mundo vai ser evangelizado. Se depender de nós, o povo vai ser evangelizado. Se depender de nós, o Senhor vai ser exaltado. Se depender de nós, Jesus Cristo virá. Amém. Amém. Zé Alves, faz tempo que você não fala nada. Né? Fala aí. Amém. Nós estamos encerrando, viu, gente? Se cada pessoa fizer somente aquele pouquinho que ele precisa. É um corpo. É um corpo. Um corpo tem uma unha. Não adianta você querer exigir mais dela, a não ser aquilo que ela é. Que ela tem que produzir no corpo. A unha, ela tem que produzir aquilo. O dedo, esse dedo aqui, ele também tem a sua utilidade. Tá certo? Não adianta nós querermos exigir que esse dedo enxergue. Quem vai enxergar tem outros órgãos para isso. Mas a verdade é que se esse dedo ficar omisso, se esse dedo se isolar do corpo, vai fazer falta. Vai fazer falta. Amém, Senhor Deus? Você não tem certeza disso? Amém. Pode dar muito mais. Pode. Amém. Como faz falta o Senhor Deus? Faz muita falta. Você está falando uma coisa corretíssima. Corretíssima. Né? Muito correto. Cada um tem o seu lugar. Não é, Dedé? Não é? Amém, Deus. Amém. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém. E vamos dizer, Senhor, se eu tenho faltado, não é? Se eu tenho esquecido, eu não quero esquecer. Sabe, eu não posso esquecer. Se o Senhor quiser fartar a minha vida com coisas, se o Senhor quiser suprir as minhas necessidades, serão bem-vindas todas as bênçãos e dádivas. No entanto, se alguma delas tirar de mim o meu amor, o meu desejo de servir ao Senhor, de ver um povo, de ter um povo O meu desejo, meu Pai, de que uma igreja pudesse existir, que amasse o Senhor, que fosse fiel ao Senhor. Se alguma coisa daquilo que o Senhor me dá, até mesmo este lugar que o Senhor nos deu, por impedimento, é melhor que o Senhor retire de nós. As coisas, mas não retire a igreja. Não retire de nós, Senhor Deus, a alegria de ver uma vida sendo regenerada. A alegria, o prazer, Senhor Deus, de ver um filho de Deus voltando para Deus. Que seja esse o nosso prazer e não o mundo. Seja essa, Deus, a nossa alegria. E não a prosperidade do mundo. O Senhor fez uma festa e se alegrou profundamente quando um filho voltou para casa. Quando o filho voltou, que nós também tenhamos esse prazer. Que nós também, Deus, tenhamos essa alegria. Prazer o nosso seja de ver uma vida se convertendo a Deus. Porque o dia que nós conformarmos com o mundo, o dia que nós não vemos mais a necessidade disso, o amor do Senhor certamente não estará mais em nós. O Espírito de Deus já não mais estará. Nosso meio. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso, Deus. Jesus Cristo, não retire de nós a tua graça. Não retire de nós, Senhor, este prazer. Oh Deus, nós te pedimos, Pai, livra-nos da fé, que nenhum desses gigantes que nos atemorizam sejam impedimentos. Que nós não façamos mais a obra do Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Em nome de Jesus. O Espírito corajoso, o Espírito, Deus, de força, o Espírito, Deus, de inteligência, seja esse o nosso ser.
Thank you.
vida. Talvez isso não esteja acontecendo. Uma vida. Experimente. Meu Deus, Senhor, eu quero ser uma parte da igreja que vai gerar um filho para o Senhor. Eu quero ser a mãe. Eu quero gerar um filho. Para me sentir, né, o prazer de ter uma vida sendo salvo. De ver uma vida, Senhor, né, sendo resgatado. Me dá essa graça, essa oportunidade. De ser um pescador, como o Senhor disse a Pedro, vou fazer de você um pescador, ser útil ao Senhor, é com as vidas que o Senhor preocupa, são com as vidas que o Senhor está preocupado, oh Deus, amém, Jesus, amém. Não podemos conformar, oh Pai, vendo as vidas sendo ceifadas. Aleluia. Amém. Oh, amém. você vai dizer aí no seu coração, você vai dizer: Senhor, onde está a vida que eu tenho que buscar? Onde está a ovelha desgarrada, perdida? Envia-me, Senhor. Envia a dar as mãos, a trazê-las nos braços, se for necessário. Envia-me, Senhor. Que adianta o homem ganhar tudo, o mundo inteiro? Quantas vidas estão sendo destruídas, estão sendo levadas sem Deus, sem Deus. Como Deus não vai cobrar de nós, como Deus certamente não vai exigir de nós, em tudo o que vocês pediram. Aleluia. Querendo de nós. E eu sei que nesses dias Deus vai te enviar a uma vida, a um filho de Deus, a uma ovelha, e você vai ajudá-la, e você vai